A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA Pesquisa. No programa de hoje a gente vai falar sobre fotografia. A gente tem três convidadas hoje e cada uma vai falar sobre a utilização do recurso fotográfico em diferentes perspectivas e diferentes áreas do conhecimento. A gente está recebendo hoje a professora Carolina Venturini, que é graduada em comunicação social, é especialista em comunicação e artes, é fotógrafa e atua como professora e pesquisadora aqui da UFPA na Faculdade de Comunicação. Professora Carolina Venturini, bem-vinda, obrigado pela sua participação. A gente também está recebendo a professora Denise Machado, que é doutora em desenvolvimento socioambiental, é mestre em antropologia social e é coordenadora do grupo de pesquisa em antropologia visual e imagem. É o grupo Visagem aqui da Universidade. Professora Denise, também bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite e oportunidade de participação.
E também recebemos a Evna Moura, ela é graduada em artes visuais aqui pela UFPA, trabalha com fotografia autônoma e arte educadora em projetos como o Circuito das Artes do Centur e o projeto Visu da Secretaria de Comunicação do Estado. Evna Moura, também muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Pra gente começar, como a gente já viu pela apresentação, vocês são de diferentes áreas, né, e que acabam utilizando a fotografia para esse trabalho. Eu queria que vocês comentassem um pouco da história de vocês com a fotografia. Como surgiu o interesse e como vocês decidiram aplicar esse recurso fotográfico no trabalho de vocês, especificamente a professora Carolina na área da publicidade, da comunicação, a professora Denise na área da antropologia, a Evna com a fotografia artística, também voltada para a educação. Qual é a história de vocês?
Parece até clichê, mas a minha história com a fotografia começou na infância. Eu sempre quis ser fotógrafa, apesar dos meus pais nunca acharem isso um bom negócio. E eu fui atrás do meu sonho. Tudo que eu fiz, que eu estudei, que eu desenvolvi, era em torno da fotografia e hoje ainda, né? Da minha pesquisa, aula, tudo que eu faço é em torno da fotografia mesmo.
Professora Denise.
Tem muito também do gosto, né? Acredito que essa questão do visual é uma característica muito do ser humano, né? Que as pessoas gostam muito. Mas nessa relação com a antropologia é uma questão muito mais de método, ou seja, como é que tu vai dialogar com a questão das imagens, a questão do olhar, da pesquisa, como isso vai ser registrado, como isso permite o diálogo com as pessoas que estão sendo pesquisadas. Então, a gente vai aperfeiçoando a questão técnica, não apenas em termos arte, mas em termos da metodologia de pesquisa, a partir dessa imagem. Seria mais alguma coisa mais a se adicionar na pesquisa.
Evna?
A minha relação também começou na infância, mas um pouquinho diferente da professora Carolina. Foi apresentada pelos meus pais. Meu pai é artista plástico, a minha mãe é formada em jornalismo. E era uma maneira da gente manter uma comunicação, eu e meu pai, ele era uruguaio, né? E aí, a partir disso, eu fui entrando nas oficinas do Curro Velho, desde criança, e decidi, optei por artes visuais como busca de curso da universidade, porque eu queria muito entender essa questão das técnicas, buscar um pouquinho de refinamento das imagens, assim, as mensagens subjetivas de tudo isso, assim, aprender a ler as imagens um pouco, assim, né? E aí, hoje é a minha vida, assim.
Uma coisa que chama atenção sempre nessa área é, vamos dizer, a sensibilidade ou o olhar que esse fotógrafo, que esse artista vai aplicar para desenvolver um trabalho, seja na área artística, na área antropológica, em diversas áreas, na própria comunicação, publicidade, enfim. Até que ponto vai a subjetividade desse artista, desse profissional, para aplicar nesse trabalho? E até onde vai a técnica? Onde começa a técnica? Começa o olhar dele? Como é que vocês observam essa questão?
Professora. Bom, tem tudo que tu falaste, a subjetividade, o olhar, a percepção. Eu acho que isso é primordial para qualquer uso da fotografia. É claro que a gente vê hoje que tem muito fotógrafo que sabe mexer em câmera e porque ele mexe na câmera ele é fotógrafo, mas ele não tem um olhar apurado, uma percepção para captar certas coisas. Então, se a gente for olhar não para essa fotografia comercial, mercadológica, mas olhar para uma fotografia para pesquisa, ou para as artes, ou para a educação, ou para o fotojornalismo, ou para a foto publicitária que seja, a fotografia ela tem sim esse limite que você fala entre o olhar, a sensibilidade e a técnica, né? O olhar do fotógrafo, por exemplo, jornalista, ele tem que ter um olhar apurador. Tá? Eu não adianta eu ser fotógrafo e trabalhar para um jornal. Claro que muita gente se fez assim, mas hoje em dia não mais. A pessoa tem que estudar o jornalismo e se aplicar na fotografia, porque existem técnicas, né? O olhar do fotojornalista, ele tem que ser apurador, investigativo, ele tem que olhar para a cena, né, para registrar uma cena que realmente demonstre aquilo que ele sabe que vai dar uma capa, por exemplo, né? Para a pesquisa, eu acredito, a Denise pode falar melhor, enfim, o olhar documental, né? O que interessa não é a cena, mas todo o conjunto de símbolos, de elementos que tem dentro daquela imagem, que passam a necessidade documental daquela imagem, né? E para artes, claro, aí entra a sensibilidade, né? O estudo de técnicas, novas estéticas, novas formas do ato fotográfico e do refletir fotográfico, né? Cada uma pode falar melhor da sua área, mas existe essa diferença, assim, do olhar e do uso do olhar fotográfico.
Eu concordo plenamente, né, com essas nuances que estão próximas à questão da fotografia, porque no caso da antropologia, por exemplo, no nosso grupo de estudo no Visage, a gente faz muito debate, né? Não é apenas a questão estética, não é apenas a questão ética, a questão do procedimento, não é apenas o registro, mas é um registro também que tenha essa delicadeza e esse cuidado, refinamento do olhar, uma questão artística. Então é arte e ciência ao mesmo tempo. E o debate é justamente nesse. Então não é só informação, não é só registrar, mas tem que ter um acabamento bom à imagem. A imagem tem que passar informação, mas também tem que ter beleza, ou tem que causar um estranhamento, uma emoção. E essa preocupação está sempre presente. E o cuidado ético é trazer esse informante, esse contexto, de tal maneira que não cause nenhum constrangimento a eles. Então ele tem que, ao mesmo tempo, concordar não apenas em ser registrado, mas também depois que venha a ser publicado, né, que ele concorde como ele está sendo representado ali, e ao mesmo tempo que traga informação etnográfica. Então são vários aspectos, né? Nenhuma imagem ela é simplesmente uma imagem, mas tem uma preocupação com esse diálogo, pesquisador e pesquisado, pesquisador e o público depois, né, que vai ler os textos e as imagens, e ao mesmo tempo questão estética, né? Então nós não somos fotógrafos, nós somos fotógrafos e antropólogos, nós somos antropólogos e fotógrafos. Então esse aprimoramento da técnica no registro etnográfico da imagem, todos buscamos, né? Usar, seja uma câmera profissional, um aparelho celular, ou qualquer que seja a ferramenta, mas que tenha esse aprimoramento. Então, isso aí é uma busca constante.
Essa sensibilidade entre a técnica e o olhar fotográfico é muito importante, assim. E isso principalmente em artes, assim, que eu vejo. A gente tem uma infinidade de técnicas, de filmes, de câmeras, cada uma tem uma possibilidade diferente, assim. E a gente saber que tipo de mensagem, que tipo de expressividade a gente quer passar naquela imagem, o que a gente quer comunicar e que técnica a gente vai usar para conversar isso, assim, eu acho que é uma das coisas, para mim, que são as mais interessantes da gente parar, pensar, porque uma fotografia nunca é igual a outra, né? Pode ser 10 fotógrafos tirar a mesma foto, como a gente vê no Círio, mas uma tem sempre uma peculiaridade bem diferente uma da outra, assim. Tem uma coisa que é de cada um, né, de acordo com os interesses que a gente tem intrínsecos na gente mesmo, assim. Eu acho que essas técnicas, elas conversam muito bem também com esse misto de olhares, assim, diferentes.
Tem também o olhar de quem faz a foto e o olhar de quem vê a foto. Então, eu concordo plenamente com a Edna no sentido de que a foto não é única, né? Podem ter 1000 fotos do Círio, mas cada um de nós aqui presente vai enxergar uma foto ou cada foto de uma maneira diferente pelo seu próprio repertório cultural. Tudo aquilo que eu já vivenciei, que eu já experimentei, influencia diretamente sobre a forma como eu observo o mundo e as coisas que estão ao meu redor, né? E a fotografia, ela é excelente porque ela vem através da sensibilidade ou da técnica ou da metodologia utilizada, puxar esse interesse a mais para a imagem, nesse sentido. Não adianta eu ser fotógrafo e querer registrar a fotografia para um projeto de antropologia. Eu tenho que ser antropólogo e fazer um curso que me aprimore no sentido da imagem para fotografar, né? A mesma coisa, o artista, ele tem que ter uma desenvoltura, uma sensibilidade extra, porque ele pode não simplesmente entender da técnica, mas se deixar fluir pelo, né, a questão da máquina, como falava o McLuhan, né, a máquina como extensão do homem, né? Então, eu uso aquele aparelho, a lomografia propõe muito isso, né? Você pendura a máquina e sai e registra aquilo, aperta o botão sem se preocupar com técnica alguma, né? Você apenas faz isso pelo ato de estar sentindo aquele momento, que é uma coisa que está se perdendo cada vez mais com as câmeras automáticas e a fotografia mercadológica. Hoje todo mundo é fotógrafo.
Eu queria voltar a uma questão que vocês, eu acho que de alguma forma todas falaram, que é essa, vamos dizer, interface do trabalho de cada uma de vocês com a educação. A Evena trabalha ministrando oficinas para jovens, adolescentes, crianças que participam de projetos sociais, culturais. A professora falou de como educar também o estudante aqui da Universitário, da área de Antropologia e Ciências Sociais. A professora falou do curso de comunicação. Mas como é que vamos dizer, nesse aspecto didático ou de como repassar esse conhecimento, vocês ensinam como é que é ter um olhar fotográfico ou vocês ensinam a cada um explorar o seu potencial, o seu repertório, enfim, como é que é esse processo educativo, já que, vamos dizer, os recursos técnicos são mais fáceis ou mais práticos de serem ensinados? Nesse sentido da sensibilidade, se ensina a ser sensível, se ensina a ter um olhar ou se coloca na cabeça de cada um, como é que você vai explorar esse olhar? Como é que é?
No caso da antropologia, nós temos dentro da disciplina de metodologia essa discussão, a questão ética, né? E, ao mesmo tempo, vários trabalhos, tanto da sociologia quanto da antropologia, que há registro de imagem na pesquisa de campo. E aí é nesse momento, quando a pessoa traz as suas fotografias, que a gente vai trabalhar também reforçar esses aspectos, né, em relação à parte estética, em relação à questão ética, como eu já citei. Mas, principalmente, né, essa responsabilidade em fazer o registro com cuidado, por exemplo, em relação a quem está informando. Nessa relação, não é uma coisa nova na antropologia, porque ela surge junto com a própria fotografia, e ela sempre foi usada. A fotografia sempre estava inserida nas pesquisas de antropólogos, né? Como a gente cita o Malinowski, que sempre tem uma referência para a gente. E, no caso também, pessoas da Escola Americana de Antropologia se utilizavam. Então, não é algo novo, não é uma inovação que está sendo colocada agora, é uma tradição já. Então, essa tradição do olhar, essa tradição de registrar a partir dessa fotografia, a imagem que a gente tem em campo, também não é uma questão nova. E, ao mesmo tempo, né, esse diálogo que é feito na disciplina, mas também no momento de qualificação, no momento de metodologia, as disciplinas, elas puxam muito por isso. E a gente recomenda, ou seja, o que, que seria, né, em termos técnicos, o que, que é um dado etnográfico numa determinada fotografia? Qual o cuidado no procedimento, ou seja, ter o cuidado de ter autorização, não necessariamente num papel, mas pelo diálogo, pelo olhar até da pessoa, se ela permite ou não ser registrada. E o cuidado em termos de geração, em relação às crianças, em situações de constrangimento ou que sejam temas polêmicos, ou seja, ao mesmo momento que a gente vai discutindo o método, a inserção em campo, a etnografia, a questão da imagem ela vai aparecer, a não ser que realmente a pessoa não use, mas se usar a fotografia, então tem vários autores, tem muito texto já discutindo essa questão ao longo do tempo da antropologia, então não é alguma coisa nova.
Evena, esse trabalho com jovens, crianças, uma pessoa que, vamos dizer, ainda não tem um repertório de vida, né? São pessoas jovens, como é que você ensina a ser fotógrafo ou a explorar o seu potencial fotográfico?
Acho que não tem como ensinar a ser fotógrafo, né? É uma coisa mais, acho que a busca desses projetos geralmente são buscar sensibilizar um pouquinho o ser humano, assim, para causas como a professora falou. A gente, depende do grupo, da idade, então a gente pensa sempre nessas formas de abordar os temas, mas como geralmente são adolescentes e crianças, a gente pensa muito em temas ecológicos, educacionais, sociológicos, patrimônio material e imaterial. E a ideia é muito que a gente faça eles entenderem que a fotografia usada no cotidiano deles justifique o ensino das artes, assim, para eles, assim, porque eles ficam muito... Para que me serve isso assim na escola? Então a gente tenta mostrar muito que isso é uma forma de sensibilizar o ser humano para uma coletividade mesmo, de alguma maneira assim. Então a gente aborda muito esses temas. E aí a gente trabalha essas formas de expressividade deles, de que maneira, que eles aprendam a ler imagens assim, porque hoje em dia a gente vive numa época que a gente é metralhado de imagens assim o tempo todo, assim, redes sociais, televisão, internet, tudo. E antes diziam que uma imagem valia mais do que 1000 palavras, né? Pode até valer, mas a gente tem que saber que palavras são essas. Não pode ser a primeira que vem. Então a gente gosta muito de conversar com eles sobre isso, assim. A família deles, a casa deles, a rua, o bairro, a cidade. Isso tudo pode ser abordado e cada um pode ter uma leitura pessoal, assim, disso. É muito voltado para isso. Não é, a gente não quer criar fotógrafos. A gente quer que eles aprendam a se comunicar com esses espaços, assim, todos.
Ok. E, professora, na comunicação, a fotografia é também informação, seja no jornalismo ou na publicidade, ela é um recurso que vai trazer informação para diferentes produtos, né? Professora, o que será busca levar para os alunos aqui do curso de comunicação quando será leciona disciplinas relacionadas à fotografia?
Bom, o fotojornalista e o fotopublicitário, se eu posso dizer assim, eles têm que ter uma formação técnica da imagem. né? Eles têm que entender de angulação, de plano, de enquadramento, de cor, textura. Eles têm que entender dessa parte técnica da imagem. Entender como o pessoal de arte do processo de revelação, se estiver trabalhando com analógico, né? Do processo da formação da imagem digital. Eles têm que ter esse saber técnico. Mas como tu bem disseste, né? A questão da comunicação, ela cada vez mais ela está se tornando mais sensível, querendo ou não. Então, para fazer fotojornalismo, não adianta só eu saber a técnica fotográfica. Eu tenho que ter uma sensibilidade para entender quando uma cena ela é suficiente para dar uma matéria para mim. É, da mesma forma a publicidade, que trabalha com a persuasão. Eu tenho que entender formas de se trabalhar uma imagem que possa gerar o desejo e o sonho numa pessoa. Então, no curso assim, de ementa e etc., a gente trabalha com a questão técnica. Agora, já do meu projeto de pesquisa e quando eu assumo alguma disciplina de fotografia, eu costumo sempre entrar na parte da percepção também. Porque eu acho que é uma coisa essencial, né? A Evna disse muito bem, a gente não tem como ensinar as pessoas a serem sensíveis e a serem fotógrafos, mas a gente tem caminhos, ferramentas, estratégias que ajudam a levar esses meninos para uma melhora, para uma abertura desse olhar, né? Às vezes até antropológico também, né? Porque eles têm que ter uma relação com o contexto. Só eles se vendo enquanto o contexto social, eles conseguem registrar melhor a imagem. E aí, seja ela para arte, para comunicação, para antropologia, se eles dominarem a técnica e forem sensíveis, eles vão conseguir desprender uma imagem melhorada.
Tá certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje a gente está falando sobre fotografia. As nossas convidadas são a professora Carolina Venturini, aqui da Faculdade de Comunicação. Também recebemos a professora Denise Machado, que é coordenadora do grupo de pesquisa em antropologia visual e da imagem, é o grupo Visagem. Também recebemos a Evelyn Moura, que é fotógrafa e arte educadora de projetos do Circuito das Artes do Centro e do Projeto Piso. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
De volta com o programa UFPA Pesquisa, a gente está falando hoje sobre fotografia. A gente está recebendo hoje a professora Carolina Venturini, que é graduada em comunicação social, especialista em comunicação e artes, é fotógrafa, também atua como professora e pesquisadora aqui na UFPA, na Faculdade de Comunicação. Também recebemos a professora Denise Machado, que é doutora em desenvolvimento socioambiental, é mestre em antropologia social e coordena o grupo de pesquisa Visagem, que é um grupo de pesquisa sobre antropologia visual e da imagem. Recebemos ainda a Evna Moura, que é graduada em artes visuais pela UFPA, trabalha como fotógrafa autônoma e é arte educadora de projetos do Circuito das Artes do Centur e do Projeto Bizu. A gente retoma agora o nosso bate-papo, que elas já falaram um pouco de como exploram, como utilizam a fotografia como recurso nessas diversas áreas. A gente vai falar especificamente sobre alguns aspectos interessante desse trabalho. Evna, eu queria que você falasse um pouco da fotografia em meio às artes visuais, porque ela é uma das possibilidades em meio às artes visuais, não é isso? Queria que você falasse como é que ela tem sido explorada e como é que, vamos dizer, um recurso técnico pode se tornar estético.
A forma com que ela é abordada, eu acho que depende muito do valor pessoal de cada um também, do interesse. A fotografia aqui em Belém, ela é bem forte, assim, principalmente analisando em termo nacional, muito também por conta da Associação Fotoativa, né, do que ela promove aqui na cidade. E isso se expande para diversos outros grupos, assim, que a gente vê se mobilizando demais, assim. E é bastante conhecido. Muita gente vem para Belém, muitos fotógrafos vêm com essa experiência de por que tem tanto fotógrafo em Belém do Pará, assim. E isso deixa a gente um pouco órfão no sentido de informação, porque existe a fotoativa, mas poderia ter muito mais, assim. Poderia ter um curso só para fotografia, por exemplo. Mas essa coisa da abordagem, assim, de como isso é no curso, eu acho que é infinita, assim, porque a gente entende que a fotografia também não é só aquele frame, dependendo do que seja digital ou analógico, mas é muito do material que eu vou usar para expor aquilo, para colocar aquilo, para comunicar, assim, qual é aquela minha intenção com aquela imagem, assim. Então a gente entende, trabalha muito essa questão de que tipo de material, que tipo de linguagem, a própria cor de uma moldura, ela comunica também. Então, acho que é um uma infinidade de possibilidades de estudos, assim, além de uma ferramenta muito forte como a pesquisa. Assim. Eu vejo que muita gente também já trabalha com uma linha muito forte de antropologia visual no curso. Assim. O meu TCC foi muito voltado para isso, assim, foi um diário.
E como é que se torna estético? Tem que explorar para poder ser estético, ser belo ou ser atraente?
Não, acho que essa questão do belo é muito relativa. Assim. Isso é discutido desde o primeiro ano do curso até o final. Eu acho que a gente pode buscar, e que foi a minha ansiedade mesmo quando eu comecei a decidir que eu queria mesmo trabalhar com fotografia, é buscar um pouquinho desse refinamento das técnicas. Essa estética, para mim, ela está muito concentrada na minha busca, assim, do não usar qualquer tipo de material, que tipo de luz eu vou usar, que tipo de olhar eu quero captar, eu quero preto e branco, eu quero colorido. Eu acho que, para mim, a estética ela está muito voltada para a mensagem, assim. Mas essa coisa do belo, de um corpo perfeito, ou qual seria o melhor discurso, não sei o que, eu acho que isso é muito relativo, assim.
Professora Denise Machado, a senhora comentou já no bloco passado um pouco que a fotografia, né, e a etnografia caminham juntos. Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais, aprofundasse um pouco mais essa história, comentasse de que forma a fotografia é importante para esses registros etnográficos.
Nós temos, assim, já uma experiência, né, uma tradição bem antiga de narrativas. Então, a gente apresenta, por exemplo, a inserção em campo, como foi a pesquisa, de fato, como é a etnografia a partir de um texto. Então, a gente narra a experiência de estar em campo fazendo a pesquisa. Então, não é apenas o dado em si, não é apenas o resultado, mas o meio. Ou seja, como é que foi o percurso da pesquisa? Né? Se foi fácil, foi difícil, como é que foi esse diálogo, essa mediação? E aí também uma caracterização do locus da pesquisa a partir dessa narrativa. Então, uma das premissas que a gente geralmente se baseia é de fazer a pessoa imaginar. Né? Então, dá essas informações na narrativa de tal maneira que a pessoa imagine que ela cria sua imagem a partir daqueles nossos dados, do nosso texto. E aí isso também faz uma aproximação muito grande da antropologia com a literatura. Porque parece que você está em campo. Então não é apenas o pesquisador, mas quem vai ler, ele vai acompanhar de tal maneira como se estivesse, né, de mãos dadas sendo levado para esse campo. E aí então a imagem ela faz parte desse elemento que a gente dá como base para a pessoa criar essa imagem. Lógico, caracterização da ambiência, se chega por rio, se chega de carro, se as pessoas estão vestidas dessa ou daquela maneira, se está quente, se está frio. Ou seja, a gente cria de tal maneira que a pessoa possa estar lá, se sentindo lá. E tem um outro lado que é o extremo de não usar texto, que seria a fotoetnografia. Ou seja, a partir da imagem, você ter a narrativa. Então, você vê, por exemplo, uma festividade. Então, desde a preparação até o final, com as imagens, a pessoa perceber toda aquela trajetória, tudo aquilo que a gente poderia falar, a imagem por si ela já apresenta. Então, você tem desde da ausência de imagem até a presença só da imagem com esses gradientes. Às vezes, o texto ele vem marcado também por imagens que vão citando assim, como um exemplo para a pessoa também ter outros elementos. Então, ela sempre está lá. A questão do olhar e da imagem são coisas muito presentes. Né? Então, não é só ouvir, como Roberto Cardoso de Oliveira chama atenção. Você tem que olhar e ouvir. Mesmo numa entrevista, você tem que olhar a postura da pessoa. É, então é aquela ideia do que o corpo fala, que as expressões, elas, o ambiente, como foi feita a entrevista, como foi feita a observação. Então, se a gente não coloca fotografia, se a gente não tem um filme, um documentário, a gente apresenta a nossa visão e dá elementos que a pessoa também tenha essa visão, lógico, a partir desse imaginário e dessa imaginação. Então a gente sempre está de alguma maneira com a imagem, com o nosso elemento que vai contribuir na questão da etnografia ou no exercício da etnografia ou na apresentação já desses dados.
Queria que a professora Carolina Vitorino agora comentasse um pouco de como foi que ela levou a fotografia daqui para o serviço social, que o mestrado dela foi na área de serviço social e ela também utilizou a fotografia como recurso metodológico, não é isso, professora?
Isso. Bom, eu, como sempre, quis fazer fotografia, né? Aí não tinha curso de graduação, aí quis fazer fotografia, não tinha pós, aí quis fazer fotografia, não tinha mestrado. Então eu levei, para onde eu vou, eu levo a fotografia de alguma maneira, né? E então eu tentei o mestrado em serviço social, mas na área de sociologia, né, dentro de sociologia rural, onde partiu de um projeto de pesquisa que eu levei a fotografia para o interior de um interior do Pará. Né, e lá não tinha luz elétrica, não tinha. Eles não conheciam o que era nem televisão, nem câmera fotográfica. E eu fiquei sabendo desse lugar e fui até lá, né? E fiquei com vontade de registrar a vida deles. Então, a gente fez um projeto de comunicação comunitária, de como seria fazer com que eles se comunicassem com o mundo. Não que eles não eram assim como índios que ficam dentro. Não, eles tinham contato com o mundo, claro, mas não tinham acesso a essas modernidades, se é que eu posso chamar dessa maneira, como luz, energia, água, planejamento sanitário, nada. Mas eles tinham acesso a projetos de políticas públicas do governo, como Bolsa Família, Bolsa Escola e etc. Então, ao saber disso, eu fiquei me questionando como é que eles tinham acesso a isso, mas não tinham acesso a outras coisas que, tão quanto os outros projetos sociais, pelo menos eu vejo como básicos para qualquer pessoa. Então, eu fui atrás e, num primeiro momento, a gente trabalhou a fotografia para eles se verem na fotografia. Então, eu fiz fotos deles, fiz uma exposição dessas fotos dele, até o Banco do Brasil da Regional patrocinou a exposição. Eles ficaram alucinados quando eles se viram. Depois, num segundo momento, eu coloquei a câmera na mão deles, né, e fiz eles se registrarem, o que foi completamente diferente, uma outra experiência, né, porque uma forma é como eu vejo eles e outra forma é como eles se veem. E quando eu vi como eles se viam, eu desacreditei daquilo, né? Eu achei, nossa, como que eles se veem dessa maneira? Enquanto eu os via completamente no interior do interior, eles se viam plenamente inseridos socialmente. Então fizeram, para tentar te descrever, né? Já que a gente está falando de foto, vamos descrever. Eles fizeram fotos de um chá de bebê. Ué, chá de bebê? Como é que chá de bebê vem da cultura americana, né? Como é que chegou no interior do interior do Pará? Bom, tudo bem, não estou questionando, vamos entrar nesse mérito, né? Mas fiquei me perguntando. E também estava chegando a luz, isso já foi num outro momento, então já estava chegando a luz elétrica lá. E eu disse assim, poxa, vamos fazer um acompanhamento deles, né, com a chegada da luz, que foi a época do meu mestrado. Então, no mestrado em serviço social, eu procurei continuar esse trabalho, levar fotografia como uma ferramenta de pesquisa para que eles se identificassem culturalmente e conseguissem, não vou dizer preservar, mas conservar pelo menos alguns traços que identificassem eles com o que eles realmente eram, né? Para essa cultura, mundialização da cultura, né? Tantas coisas surgindo, globalização, e eles ali vão virar globalizados, e então, o que vai ser da família agrícola e do ribeirinho paraense? E aí eu usei a fotografia para que, através da fotografia, se utilizasse ela como uma ferramenta para as pesquisas sociais futuras, que ela registrasse exatamente, através da sua categoria de espelho ou de arquissemelhança, né, dependendo do autor que eu trabalhe na pesquisa, de que maneira a fotografia poderia ajudar nos projetos sociais e na implementação de políticas públicas. Porque você vê projetos serem inseridos em região sul, sudeste, o Brasil é imenso. E as realidades são completamente diferentes, na Amazônia muito mais, né? Então, de que maneira a fotografia poderia demonstrar para esse sociólogo, para esse servidor, consultor, de que maneira a fotografia poderia ajudar ele a compreender uma realidade diferente da que ele percebe, para que implementassem projetos mais adequados para cada especificidade brasileira. Então foi mais ou menos onde eu inseri, né? E aí eu tive dois momentos da minha pesquisa, onde eu mostrei o momento como eu via, depois o momento como eles se viam, para tentar mostrar que a fotografia tinha esse poder, essa capacidade de falar mais do que uma pesquisa quantitativa ou qualitativa que fosse, que são a maioria das pesquisas sociais feitas são assim. Então eu tentei mostrar que a fotografia tinha um poder de ampliar essa pesquisa e de fazer com que os projetos sejam mais bem implantados e sejam mais bem acompanhados dentro dessas áreas mais específicas.
Ok, então. Agora eu queria que a professora Denise Machado comentasse um pouco do grupo Visagem. Professora, quando ele surgiu? Por quê? Qual é o propósito dele aqui na área de Ciências Sociais da UFPA, professora?
Bem, o curso ele completou um ano agora, em agosto. Ele surge a partir de estudantes da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, especificamente na área de Antropologia. Então, os alunos, né, no qual a Leila está aqui presente, me procuraram e quiseram assim, propor, de fato, uma questão mais oficial, ou seja, de criar um grupo que realmente ele promovesse não apenas digamos, o debate, o estudo, efetivamente, mas que também tivesse eventos. E a ideia era justamente essa. São várias pessoas que têm interesse, que já fazem, e é a maneira de agregar essas pessoas para a produção, para o debate, para o estudo, para aprimoramento em relação a essa questão do uso da imagem na antropologia, de que maneira colocar isso em prática nas suas pesquisas e também a produção, ou seja, as exposições, os documentários, os vídeos que forem realizados. Temos também o objetivo de registrar, por exemplo, há um projeto que é registrar a trajetória das pessoas da antropologia, os professores e professoras da antropologia. Então, estão sendo criados, produzidos documentários com o relato dessa trajetória de cada um. Aqueles que se propõem também, porque tem uns que não querem, né, não querem fotografia, não querem imagem, não querem... pode até escrever sobre, mas não querem isso, então a gente respeita nesse aspecto. Mas as pessoas, as mais novas, as mais antigas... Então, nós temos vários objetivos, mas a ideia é de fomentar, porque nós não temos, de fato, aqui, apesar da nossa produção, como já foi citado, temos vários fotógrafos, a antropologia visual é relevante aqui, mas não tem a visibilidade e não tem a respeitabilidade no mundo acadêmico. Ou seja, parece que não existe aqui, de fato. Então, é uma maneira de dar visibilidade à nossa questão da visualidade. Né? E, de fato, atrair pessoas, né, de outros centros e trabalhar a questão também da região norte. E aí o Visage tem esse nome, por quê? Porque a visage é a ideia do quê?
Do imaginário.
A língua francesa é o rosto, é a visage, é o rosto, mais do imaginário local, né? Em termos das lendas, quando se vê o viagem é uma aparição. Então é muito do nosso diálogo com os outros. Então é uma maneira de amadurecer, em termos acadêmicos, essa questão do visual na antropologia, nas ciências sociais e na ciência como um todo, nas ciências humanas, ou seja, sempre a imagem, a fotografia está lá presente. Seja como uma gravura, como naturalista, seja como documentário, ou seja, de fato, a imagem está muito presente no nosso cotidiano.
Acho que só uma coisinha que eu esqueci de falar, que agora eu lembrei a professora falando, eu acho que a linguagem ela fica tão forte aqui, primeiro porque a gente é instigado o tempo todo, né? Porque Pará é um lugar que instiga a gente de todas as formas, assim. Também porque não tem o curso, e aí vai todo mundo migrando para alguma coisa, né? Ciências sociais, jornalismo, publicidade, antropologia, artes. Tem gente de todos os lugares possíveis, assim. Eu acho que isso acaba fortificando muito a questão de como a gente trabalha. Isso fica um leque de opções, assim, muito amplo, assim. E fica muito interessante também.
Evelyn, eu queria que só que você complementasse ainda um pouco, retornando ao seu trabalho artístico, né? Você utiliza diversos tipos de técnicas, né? Para esse trabalho que você falou, né? Que buscou também essa formação na área de artes visuais para conhecer mais técnicas, poder explorar elas. Eu queria que você falasse um pouco dessas técnicas que você utiliza. Uma delas é o light painting, né? É isso?
É, que é a pintura de luz, né? Que a gente usa um objeto luminoso, que pode ser uma vela, uma lanterna, um celular, o que for, e num ambiente relativamente escuro, com a câmera programada para exposição longa. Então, aonde essa luz passar, ela de alguma forma pinta assim a imagem. E, na verdade, eu não sei fotografar com uma técnica só, assim. Eu tenho uma ansiedade com isso, assim. Primeiro porque eu comecei no Curvo Velho criança e a gente, né, vendo a pinhole, né, aquelas câmeras manuais, caseiras, que a gente mesmo fabrica, do filme e tudo. E aquilo foi me deixando muito mais curiosa para saber quantos mais negativos tinham, quantas mais possibilidades, cada um é uma coisa. É como se fosse aqueles filtrozinhos todos do celular, né, cada um é uma coloração diferente, cada um propõe uma coisa diferente. Então aquilo, eu fiquei viciada em buscar essas informações e comecei a comprar as câmeras, algumas eu fazia e comecei a brincar com as possibilidades, botar filme no congelador para saturar, botar na luz do sol para ver o que acontecia, molhar, jogar na água, deixar uma hora num copo. De tudo eu já fiz, assim, e dava uns efeitos malucos, assim. E aí eu comecei a ficar a trabalhar muito com isso, e aí uma coisa que ajudou muito foram as redes sociais. Eu postava e pessoas começaram a chamar para participar de exposição, e foi aí que eu fui acreditando um pouco mais que eu tava fazendo alguma coisa que fazia algum sentido. Então, tenta parecer só uma loucura da minha cabeça. E aí, uma das técnicas foi essa do light paint, que eu desenho com brinquedos que eu comprava no comércio, assim, espadas coloridas e brilhosas. E aí fui pra Ilha do Cumbu. Tenho uma relação muito especial com essa ilha, e comecei a desenhar, pintar atrás, criando uma história que eu tava fazendo a aura das árvores, assim, para chamar a atenção de que elas tinham vida e que elas estavam ali observando tudo e precisando muito desse cuidado, dessa troca entre o humano e a natureza. E, né, a natureza não tem como se transformar se não for também a transformação do humano ali, convivendo ali, dialogando muito fortemente um com o outro. É isso, assim, eu fico vendo uma coisa e penso, ah, será que isso dá para fazer tal coisa? E aí vou construindo, assim, e aí acabou que algumas pessoas chamaram para dar oficina, assim. Aí já dei uma dilomografia no Curro Velho, assim, tô querendo dar outra, assim, então é muito isso, assim. É, começou como uma curiosidade e agora o meu TCC foi muito voltado para isso também. Foi um diário de 4 anos dos lugares que eu passei, as pessoas que eu troquei. É, tive todas as trocas possíveis, aprendizado, afeto, enfim, amadurecimento. E aí eu ia fotografando essas pessoas e era muito imagem e texto. Eu contava, cada capítulo foi uma coisa, eu contava sobre essas pessoas, esses lugares. E cada coisa eu queria fotografar de uma maneira diferente. É, eu fotografei a Ilha de Cotijuba e foi toda voltada para uma técnica chamada Red Scale, que é virar, inverter o negativo para ele ficar com uma coloração quente, avermelhada, laranja. Eu queria muito falar sobre essa coisa do sol, da praia. Enfim, cada uma, para mim, eu acho que cada cor, cada maneira é muito peculiar, assim.
Professora Carolina, a gente já está chegando no final do programa, mas eu queria que você falasse um pouco do seu projeto de pesquisa, imagem e imaginário de comportamentos de consumo, também relacionado à imagem, então a fotografia também deve estar envolvida, né, professora?
É, esse projeto, na verdade, ele não era um projeto, ele era uma linha de pesquisa dentro do projeto Observatório da professora Scarlett O'Hara, né, que eu trabalhava como convidada, pesquisadora convidada, nessa linha voltada para a imagem, né? De como a imagem influenciava o consumo através da publicidade, claro, né? Então, de que forma a imagem tocava e afetava as pessoas, fosse de uma maneira mais comercial, né? Porque às vezes a gente quer porque quer consumo, ou fosse de uma maneira realmente mais sensível, né?
Ok. E aí, foi desenvolvido algum tipo de projeto ou algum resultado dessa pesquisa, professora?
O resultado dessa pesquisa foram vários TCCs, né, que a gente conseguiu acompanhar, orientar e desenvolver com os alunos, TCCs que geraram artigos em congressos, apresentações de trabalho, mas foi um resultado mais bibliográfico, não um resultado mais prático da coisa.
Como eu falei, a gente está chegando no final do programa, mas aí eu queria fechar com algumas dicas de vocês em relação à bibliografia, à literatura que vocês queiram indicar e também as próprias informações do trabalho de vocês em relação aos grupos de pesquisa, aos trabalhos, redes sociais, enfim, que vocês queiram divulgar para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Professora Denise.
Eu queria aproveitar a oportunidade e divulgar que entre o dia 4 e dia 6 de novembro vai ocorrer o Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica. Então, a nossa pretensão é justamente essa, não se restringir apenas ao Pará, mas à Amazônia, e Amazônia não como uma pan-Amazônia, mas o que tiver de América em termos dessa identidade, né? Então, nós teremos convidados de fora, nós temos pessoas que vão participar, vai ser um evento grande, realmente internacional, né? Vamos ter, por exemplo, as pessoas que a gente lê a obra estarão aqui, né? Que são referências para nós, como a Clarice Peixoto, Etienne Samé, Luiz Eduardo Achute, a Celda, o Renato Atias, né? E pessoas do nosso grupo também que vão expor, vai ter GT, vai ter oficina, mostra de vídeo, ou seja, vai ser realmente um momento de encontro, de apresentação, de muitas pessoas que de fato se interessam, que possam vir a se interessar, que vão ter ali as referências. Então, acredito que vai ser um momento assim de muita congregação, né? Não apenas da antropologia visual, mas quem trabalha com o visual, né? Quem trabalha com fotografia, com cinema, que cinema tem muito a ver, né? Tem tudo a ver, na verdade, com a fotografia. E, nesse sentido, fomentar estudos, né? De convidar para as pessoas participarem do nosso grupo de estudo, que tem quinzenalmente as reuniões. A gente escolhe textos, referências, tem o nosso perfil no Face, temos também, de alguma maneira, uma certa visibilidade em relação a essas redes sociais, assim. Então, a gente se reúne no laboratório de antropologia. E aí o contato ele fica sempre relacionado a... Não temos ainda um projeto de pesquisa consolidado, porque ele faz parte dos nossos projetos de pesquisa, né? Mas, realmente, sobre antropologia visual, ainda nós não temos um projeto do grupo. Nós temos os projetos que são de uma maneira que a gente congrega, né? E as nossas exposições, que a gente sempre está fazendo, realizando. Temos os pré-eventos e vamos ter os pós-eventos. Okay. Então, esse é só o primeiro, a gente espera que seja é o inicial de fato.
Mas é importante esse esforço para sistematizar, agregar pesquisadores, pessoas interessadas na área de antropologia visual, não é isso, professora? Isso. Evna Moura.
Então, referências, eu acho que a gente pode buscar muito o trabalho do Alexandre Sequeira, que foi meu orientador e que foi primordial para mim nessa busca do que eu queria fotografar, do que eu queria escrever. E o trabalho dele é muito voltado para essa coisa da pesquisa da imagem, a própria leitura é uma imagem. Então, eu acho que ele é uma coisa primordial, assim, para que a gente entenda um pouco do que a gente é feito, que teia essa toda que tem aqui, como a professora falou, na América toda, né? Quais são essas coisas que nos ligam tanto, assim? Outra coisa é a Associação Fotoativa, que eu queria falar um pouquinho sobre lugares que também a gente pode buscar um conhecimento de uma maneira diferente, não só lendo, mas conversando, como a professora falou, né? Tem vários grupos lá, grupo de pesquisa, grupo de história.
E quem quiser conhecer o teu trabalho, onde é que encontra?
Então, eu tenho uma página no Facebook e tenho um cargo coletivo também, que é só digitar o meu nome no finalzinho do endereço, www.cargocoletivo.com/evnamoura.
Professora Carolina.
Bom, para quem quiser me ver o meu trabalho, contactar, né, eu tenho o meu site, que é carolinaventurini.com. Então, lá pode ter acesso a publicações, artigos, resenhas que eu escrevo sobre autores e ver também as fotografias e ficar por dentro dos projetos que eu desenvolvo, né? Aqui na faculdade tem um projeto novo agora, que teve a renovação, né, que a gente ganhou mais tempo para desenvolver mais o projeto, que é sobre a semiosfera amazônida, onde a gente está pesquisando, a princípio, no Pará, né, Belém e regiões que beiram o rio, que passa por Belém, o Cumbu, outras lá para a Ilha do Mosqueiro, Iquaraci, etc., onde a gente vai fotografar, vai fazer coleta de depoimentos, né, um trabalho bem documental, para tentar registrar essa vida amazônica, né? Que eu acho que o Pará nos instiga tanto, né? A gente tem que olhar mais para cá. E a fotografia só nos permite isso, ainda bem.
Ok, então. Quero agradecer a presença das nossas convidadas, professora Carolina Venturini, professora Denise Machado, Evna Moura também. Foi muito interessante, foi bastante estimulante também conhecer o trabalho de vocês. A gente deseja todo sucesso para vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Rádio Web.
Agradeço mais uma vez as nossas convidadas. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Tainá Oliveira, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral era a professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.